Olá pessoal, eu sou Bruno Vilar. Tá saindo um pouco mais tarde o nosso podcast hoje, porque eu acordei um pouco gripado, mas ao longo do dia consegui me recuperar. Então agora à noite estou liberando o nosso podcast que eu estou gravando, inclusive agora à noite, mas hoje, dia 15 de julho. Pessoal, eu fiquei pensando no tema, né, de falar com vocês. Eu sempre fiz assim: qual o tema? Eu sempre deixei aberto, porque eu gosto de falar algumas reflexões. E hoje eu acabei assistindo o filme. Divertidamente, dois, já tinha esse compromisso agendado, então por isso que atrasou um pouco o nosso podcast. Mas foi legal porque eu achei o filme bem interessante, com algumas reflexões. Se vocês observarem o filme, né, a alegria de amarelo e o cabelo azul, os olhos azuis, e a tristeza de azul também. Primeira reflexão: você não pode ser 100% alegre, né? Porque a alegria, ela é muito legal, é uma emoção positiva, excelente. Só que a alegria, ela perde o foco do processo, porque ela é uma emoção de expansão. Você cresce. Então veja que as emoções são importantes, as emoções principais, básicas ali, né, o medo, nojo, a raiva, a alegria, a tristeza. E aí com a puberdade chegou a vergonha, chegou o tédio, chegou a ansiedade também. E aí você começa a ter outras emoções participando do processo. E você vai conhecendo. Tem alguns que defendem, os espiritualistas mais profundos, que só existem duas emoções: amor e medo. Nós aqui, meros mortais, acreditamos que tem várias outras emoções. As sete principais aí: raiva, tristeza, o ódio, né? O amor. Enfim, alguns nomes que nós vamos fornecer em relação a elas. O nojo também e o medo fazem parte desse princípio. Mas sobre o filme, pessoal, eu queria trazer algumas reflexões da importância, principalmente, que me chamou a atenção. Eu vou só dar um spoilerzinho, quando fala da necessidade da gente não fazer esse filtro, né? Todas as memórias, a memória é boa, a memória é ruim, e aí você coloca no inconsciente essas memórias supostamente ruins, e é isso que nossa mente faz, e nós evitamos observar essas memórias que nós erramos, que nós cometemos falhas, e esquecemos que o processo de aprendizado, ele é baseado principalmente em tudo que acontece. Então você aprende tanto com o sucesso, com as coisas boas, mas também com as coisas ruins da vida. Até porque, quando você começa a evoluir na vida, você começa a entender que as coisas, elas são vazias no sentido de julgamento. Elas são fatos. A nossa interpretação é que vai mudar ao longo do tempo. Então você vai ampliando o seu ponto de vista. E nesse sentido, eu sempre penso muito no budismo, né? As coisas são vazias. Você vai julgando, ou seja, você vai valorando de acordo com a nossa necessidade. Claro que tem experiências que a gente vai dizer assim: não foi uma experiência agradável, mas foi uma experiência que me trouxe várias lições. E lógico, eu vou utilizar a sabedoria. O que é sabedoria? É aprender as lições a partir do outro. Eu não preciso vivenciar as lições, né? O inteligente, ele aprende com as suas lições, o sábio aprende a partir da observação do outro. Então, por isso que o outro é muito importante. Eu sei que aquele caminho não é legal porque eu conheço uma pessoa que foi e não deu muito certo. Então, eu aprendo também a partir das outras experiências. Por isso que eu sou muito eclético na minha convivência. Eu tenho amigos de 80, eu tenho amigos de 70 anos, de 20, de 30 que eu conheço. E eu sempre tenho essa mescla, o pessoal fala: como assim você consegue manter? Eu falo assim: porque cada um vai me ensinar algo diferente. Eu não posso me distanciar da geração atual, né? Mas eu também não posso deixar de aprender com a geração mais antiga. E eu sempre faço esse comparativo, e hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma fase muito complexa, porque nós temos 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, né? Então imagina aí, 5 conjuntos de crenças, de ideias, de sistemas. E aí, claro, eu consigo conviver com essas gerações diferentes, mas com filtro, né? Nem tudo que a geração antiga me diz eu vou acolher, nem tudo que a nova vai acolher, eu coloco o filtro na situação. Então, o filme fala muito disso, né? Quem é você na sua essência? Eu, por exemplo, quando estudo marketing digital, tem um certo momento que eu encontro uma resistência, porque eu falei assim: ó, eu não vou me posicionar como autoridade, eu não vou inventar histórias, não, eu vou ser eu mesmo. Eu não vou bater muito na dor da pessoa, para vender o meu produto. Eu acredito muito na naturalidade, que as coisas acontecem, que as indicações acontecem, que o crescimento é um processo. Quando você faz algo bem feito, as coisas vão acontecer. Então, essa ideia de manipular, de você querer mexer no emocional do outro, eu não acho isso muito legal. Então, isso vai contra a minha essência. Então, eu não faço propagandas pesadas, com marketing pesado, eu faço alguma pergunta. Esse é seu incômodo? Essa é sua dor? Beleza, eu tenho a solução. E muitas vezes, pessoal, as pessoas me procuram e eu digo, olha, eu não sinto que eu possa te ajudar. E se eu sentir que eu não posso ajudar, eu tranquilamente não fecho o contrato com aquela pessoa. Porque antes de tudo, eu não quero vender o produto, eu quero ajudar a pessoa no processo dela. E eu construí a minha vida toda assim. Eu comecei sendo professor de matemática e lógica com a ideia de ensinar para quem não sabe. E aí tinha aluno, professor, você é devagar demais, você fala coisas muito básicas às vezes, você tem uma aula boa, mas você fala coisas básicas. Eu falei, porque você tem um domínio, mas aquela pessoa ali não tem. E eu não escolhi você, eu escolhi quem tem dificuldade. Por quê? Era uma dor minha. Era uma dor no processo que eu passei na quinta, sexta, sétima série e fui para a recuperação de matemática, quase perco de ano. Então, aquela dor se transformou no processo de aprendizado. Veja, a dor transforma. Então, as experiências ruins podem ser utilizadas. Eu busquei a psicoterapia porque eu sofri de um processo depressivo e eu percebi que a psicologia não é que seja algo ruim, mas eu acredito muito numa psicoterapia mais breve, num processo terapêutico mais suave. E hoje nós estamos rotulando, quando eu fiz a minha pós em psicoterapia, que eu vi aquela quantidade de doenças emocionais, de rótulos que nós estamos colocando, e que muitas vezes o que eu percebo ali é um medo oculto. E a constelação me ensinou isso, que é um medo oculto que está ali, uma queixa, algo mal resolvido, que é algo bem pontual, que você vai observando que aquelas reclamações que a pessoa faz, aquilo que ela está reclamando, não é nada disso. Ontem mesmo eu estava dormindo, e eu adoro refletir, eu sou muito analítico no processo, às vezes até demais, e ontem me veio um medo sobre o futuro, sobre algo, sobre as situações, e eu falei assim, esse medo tem uma função, ele está desviando a minha atenção do que eu deveria olhar. Então, o que eu quero de futuro? Né? Qual é a minha projeção daqui a 5 anos? E aí foi que eu fui, poxa, eu preciso me reorganizar. Porque eu fiz um planejamento dos meus 40 e depois dos meus 40 eu não fiz outro planejamento. E precisa ter. Não um planejamento de obrigatoriedade, algo rígido, não, mas eu preciso ter um norte. Eu preciso dizer, olha, universo, eu quero ir nessa direção. Eu tenho esses sonhos para realizar. Então, eu quero levar a psicoterapia de forma mais suave. Eu quero resgatar os conceitos espiritualistas. Eu acho que a gente precisa resgatar essa sabedoria milenar da Era de Ouro. Acredito que nós estamos vivendo uma possível nova era aí. Talvez a gente não viva, não acredito que é para agora, mas a gente está uma preparação para uma nova era. E precisamos resgatar muita coisa que nós esquecemos. Né? O amor como elemento em si, né? O que é realmente o perdão. E acabar com essa ideia do inimigo, né? Nós criamos essa ideia do inimigo, de que está sempre em guerra, quando na verdade o sentido da vida é o equilíbrio. Né? Então assim, eu estava conversando com um amigo, ele falou, ah Bruno, você vai criar uma comunidade? Eu falei, vou, quero trabalhar na neurociência, assim, mas qual é o seu inimigo? Eu falei assim, como assim meu inimigo? Não, você precisa ter um inimigo comum, porque para você criar um grupo de pessoas, você tem que ter um inimigo. Eu falei, poxa, eu até entendo que muitas comunidades são criadas assim, mas talvez esse inimigo, eu vou dizer assim, uma busca pela harmonia. Por que não? Por que não tornar esse inimigo, na verdade, um outro elemento? Uma busca, um processo. Então, eu acredito que a gente tem que ter cuidado, pessoal, com as crenças que a gente está colocando e as consequências dela, com as emoções. Né? E voltando à história do filme, né? Como todas as emoções são importantes, a ansiedade tem um papel dela, e a gente tem que entender isso, não é negar a ansiedade, não é negar a tristeza, essa ideia da vida de alta performance, que você vai acordar todo dia feliz, sorridente, não é isso. Mas também, ao mesmo tempo, você tem que lembrar da sua saúde. E eu falo isso porque eu alcancei o sucesso, 25 anos, livro publicado, professor, maiores cursos, só que minha saúde estava toda bagunçada. Minha vida emocional péssima, porque eu estava focado no sucesso. E eu conquistei. Mas depois eu falei assim, poxa, mas não foi um sucesso pleno. Por quê? Porque o meu lado emocional não estava resolvido, e aí eu parti para psicoterapia, parti para filosofia, e o meu lado físico não estava bem resolvido. Então, quando eu percebi que existiam feridas emocionais que precisavam ser vistas, precisavam ser curadas, eu comecei a entender que eu tinha que olhar para o todo. Então, o sucesso é muito legal quando você está integrado com você mesmo. E o sucesso, pessoal, é apenas que os seus sonhos se realizem, qual que seja. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: ah, Bruno, eu financeiramente eu já estou bem resolvido, tenho minha casa, tudo mais, e eu estou feliz com o que eu tenho. E ele falou assim: poxa, eu vim do interior, hoje eu trabalho em Salvador, tenho minha casa aqui em Salvador, moro perto da praia, faço minha corrida todo dia na praia, tomo meu banho de mar, né, tenho meu trabalho, hoje eu trabalho com vendas, e eu não preciso de mais coisa não quero estudar, não quero fazer curso, eu estou feliz com o meu processo, eu sou um bom profissional. E ele realizou o sucesso dele. E aí ele falou: ah, eu tô no novo relacionamento, estou feliz com o processo. Então cada um vai ter o seu sucesso. E é isso que nós precisamos entender, que o sucesso, pessoal, não tem nada a ver com conquistas materiais. Conquistas materiais são consequências. O sucesso é você sentir bem com a sua vida, com você mesmo. Ah, mas poderia buscar mais. Pessoal, o que é que preenche seu ser? O que é que preenche você? Então, assim, falar que, ah, que você está tendo uma vida medíocre. Não, não é vida medíocre, não. É uma vida que você sente feliz com ela. Tem pessoas que vão arriscar, que têm esse temperamento de arriscar. Tem pessoas que são mais cautelosas. E a vida é assim, cada um vivendo o seu aprendizado. Existe uma coisa muito legal na vida, que cada um tem um dharma, ou seja, cada um tem um processo de aprendizado. Tem uma lição de vida. Falamos muito em karma, né? Principalmente quem acredita no processo reencarnatório, de dívidas do passado, mas o mais importante não é o seu karma em si. Porque o que passou, passou. Qual é a sua lição de hoje? Qual é o seu aprendizado? Qual é a experiência? E o karma nada mais é do que uma repetição de uma experiência que você não aprendeu, que eu preciso aprender hoje, que eu quero descobrir, que eu quero conhecer no processo e eu quero crescer a partir disso. Simples assim. Então essa é a nova experiência, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero crescer, é isso que eu quero ser. Então, pessoal, muito importante nesse podcast de hoje é o que eu preciso fazer daqui a 5 anos, fazer hoje, desculpa, para alcançar meu sonho daqui a 5 anos. E esses sonhos são só direções, entende? Então, assim, o que eu vou fazer para me sentir feliz? O que é felicidade? Então, eu, por exemplo, hoje, no domingo, eu fico tranquilo sozinho em casa. Pessoal, você não sente incômodo? Nenhum. Estou tranquilamente, por quê? Porque eu estou em paz consigo mesmo. Isso me ajudou a melhorar as minhas relações. Por quê? Quando você está em paz com você mesmo, quando você está feliz com você mesmo, não é todo convite que te tira de casa. Não são todas as pessoas que te tiram de casa. E hoje, eu só saio de casa hoje para bons papos, para bons encontros, porque eu trabalhei o meu interno. Então, não existe vida fora. A vida começa dentro, é de dentro para fora o fluxo. Você pode buscar tudo fora, buscar riqueza, buscar amizades, mas enquanto você não resolver as suas questões internas, eu demorei muitos anos para entender isso. E quando você olhar para todas essas questões e ser grato a todas elas, você vai ficar andando em círculos. Em círculos, tá? Saiu círculos, mas em círculos. E você vai ver o mesmo ciclo na história. Ok? Peço desculpa porque minha garganta ainda está um pouco debilitada dessa virose aí. Mas, antes de tudo, pessoal, eu queria dizer a vocês o seguinte. Acreditem no seu processo. Sejam gratos ao seu passado. Você não precisa repetir o seu passado. E quando você é grato, você se liberta. Quando você agradece, por pior que seja. Eu digo isso de coração, porque uma fase jovem da minha vida, passamos uma situação financeira muito difícil, que eu cheguei até a não ter o que comer, né? Teve um dia que não tinha o que comer, e eu falei assim: obrigado, Senhor, me entrego nas suas mãos. Eu tinha na época uns 14, 15 anos, e eu agradeci essa fase, porque quando eu vi o desespero de meu pai, né, eu falei assim: não, estamos aqui, obrigado, e eu sou grato, porque Não tem como você reclamar. E quando menos espera, aconteceu um milagre, as coisas aconteceram. Meu pai conseguiu receber o dinheiro que estava restrito, foi um feriadão e a pessoa sumiu. Mas aí o dinheiro apareceu e tudo resolveu. Então, quando você é grato, você se liberta dessas dores, dessas culpas, desses medos. Você aprende e transforma. E esse é o sentido da vida. Então, uma boa semana para todos, para todas. E eu convido vocês a conhecerem mais o meu trabalho no meu site, no Bruno Vilar, que agora mudou, agora é brunovilar.com.br. Um forte abraço a todos e até semana que vem.